Direto ao assunto.
Olá, ouvintes, eu sou Lilian Veron e estamos aqui no programa Direto ao Assunto. Hoje recebemos o Eduardo Ramírez, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, bacharel em Ciências Sociais, mestre em Estudos Culturais e doutorando em Educação. Atualmente ele coordena o projeto Compartilhando Saberes Entre Gerações, responsável pela produção das cartilhas Estatuto da Pessoa Idosa, Aprendizado, Memória e Direitos em Jogos, lançado durante o 11º Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Pessoas Idosas. Também receba a dona Terezinha de Jesus Garcia e a Giovana do Nascimento Silva. Elas participam desse projeto Compartilhando Saberes Entre Gerações e foram uma das colaboradoras desta edição do Estatuto da Pessoa Idosa, mais simplificado, né, Ramírez? Um bom dia para vocês. Bom dia, Eduardo. Seja muito bem-vindo.
Bom dia. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom dia, dona Terezinha. Um prazer receber a senhora aqui.
Bom dia. Prazer é todo meu.
E bom dia, Giovana. Seja bem-vinda.
Bom dia. O prazer também é todo meu estar aqui.
Bom, vamos começar falando com o Eduardo. O que te motivou para a criação dessa obra aqui? Você percebia que o Estatuto do Idoso não estava chegando às pessoas que precisam ter esse conhecimento?
Exato. Essa é uma demanda reconhecida nacionalmente muito antiga. Aliás, não é só para a área do idoso, para várias áreas, mas falando especificamente para a área da pessoa idosa. Nós temos uma legislação que é bastante boa e as pessoas não têm conhecimento sobre essa legislação. E o que me acendeu um alerta foi quando eu estava trabalhando ainda na Pró-Reitoria de Extensão e atendi um professor. É um professor da Universidade Federal, doutor em comunicação, jovem, não era idoso, com o edital impresso da extensão na mão e falou assim: eu vim tirar dúvidas. Eu falei: pois não, quais são as suas dúvidas? Ele falou assim: tudo. Eu falei: como tudo? Você leu o edital? Eu falei: li. Eu não entendo esse tipo de texto. Aí aquilo me acendeu uma lâmpada. Eu falei assim: como assim? Um professor, doutor, jovem, doutor em comunicação, não decodifica o formato do texto legal? Como é que eu vou exigir que as pessoas idosas entendam esse negócio? Então, desde aquela época, esse é um alerta que eu tenho, que a gente precisa tornar isso mais acessível para todas as pessoas, não apenas as pessoas idosas, mas para todas as pessoas. E aí comecei a desenvolver essa ideia. E aí, durante a oficina, nossos encontros, eu fui propondo atividades e fui direcionando para a gente tornar de uma forma lúdica o acesso ao estatuto de uma linguagem mais direta, que não aquele artigo, inciso, parágrafo e a linha, e construímos a cartilha. Foi assim, com um grupo intergeracional de pessoas idosas e jovens.
E você acha que é importante esse encontro intergeracional para esse resultado que vocês tiveram?
Não tenho a menor dúvida. Eu aposto nisso já há algum tempo, né? A gente tem trabalhado nessa aposta e temos tido excelentes resultados. Porque são dois olhares que se complementam. A juventude, às vezes, não estou generalizando, às vezes não tem a dimensão do que é envelhecer e porque acha que não vai envelhecer. E vai. Infelizmente, sim, ou felizmente, vai. Todos vão. E muitas vezes as pessoas idosas também acham, também com seus preconceitos que o jovem tem com a pessoa idosa, também a pessoa idosa tem preconceito com o jovem, né? Eu sempre digo para as pessoas idosas: vocês também são a geração perdida dos seus avós. Porque os avós, olha, a geração está vindo, principalmente a segunda, essa geração não quer saber de nada, que é uma coisa que se fala muito hoje, a geração nem-nem. Não quer estudar, não quer trabalhar. É um preconceito. Então a gente tem que desconstruir o preconceito dos dois lados. E aí trabalhar com essa perspectiva na produção desse material foi determinante.
Dona Terezinha, conta pra gente como que foi a sua participação na elaboração desse material e conta um pouquinho da sua história também aqui pro nosso ouvinte saber com quem que a gente tá falando.
Eu amo contar que eu tenho 77 anos de idade. E eu sou da geração juventude de 60. Então, até a década de 60, a gente tinha as mulheres, como hoje é que envelheciam, porque os homens aos 40, 40 e poucos anos já morriam e já eram considerados velhos.
Sim.
Né? A gente tinha as avós como as matriarcas das famílias. E, por exemplo, nós todo domingo era obrigado ir visitar as vovó, sabe? E lá as vovó passavam a semana preparando os biscoitos, os bolos, as guludices para os netos. Isso não existe mais, porque o mundo é outro. A correria é outra. Então, antes a gente tinha uma vida muito mais estabilizada. Não é por eu ser de uma cidade interior, ter pai que era fazendeiro, coisa qualquer, mas o mundo era desse jeito, né? E hoje, nós estamos numa era, numa geração da internet, onde não se tem mais essa vivência do cotidiano. Então, fazer parte desse projeto na universidade com o Eduardo principalmente por ser com o Eduardo, um camarada que há anos eu conheci, tenho mais de 5 anos, quase uns 10 anos, e já o conheci fazendo pesquisa sobre a questão do idoso. E fui atrás da história do Eduardo. Então, há anos o Eduardo trabalha essa questão cultural do envelhecimento. E aí eu faço parte desse projeto na Universidade Federal. E estar junto com essa meninada, com esses jovens da universidade, estudantes da universidade, apesar de hoje eu também ser estudante da universidade, tá? Sim. Eu faço o curso de técnica em educação social lá na Universidade Federal. E nós desenvolvemos tudo junto, porque o Eduardo ele tem um cuidado de não ser a cabeça dele ou só pela cabeça dele. Então, nós temos um grupo de 4 idosos e 4 jovens, junto com ele, onde elaboramos todo o desenvolver do projeto. Então, tudo é questionado, tudo é trocado em ideia, e aí saiu esse resultado maravilhoso. O volume 1 diz aprender, lembrar e resistir. E o volume 2 diz proteger, cuidar e transformar. É tudo que nós precisamos, porque todo mundo vai envelhecer. Se não ficar no meio do caminho, vai envelhecer. Eu não gosto desse negócio de melhor idade para reumatismo, porque é envelhecer, tudo envelhece.
Sim.
O passar do tempo é envelhecimento. E não é pejorativo dizer que eu sou uma velha de 77 anos, porque eu tive 15, tive 16, e meus conceitos, minhas lutas, continuam a ser pelas minorias e pelo social, mas noutro foco, noutra visão, com muito mais experiência.
E sobre essa cartilha, o que a senhora achou desse material, ter essa questão dos jogos juntos?
Porque é uma maneira lúdica de você se interessar pelo assunto. E a nossa proposta é ir para as escolas, sabe? Trabalhar isso com a educação da juventude, a educação das crianças. E aqui é uma maneira, um atrativo, para que se interesse por essa leitura, por esse livro, porque isso é um livro. É uma cartilha, é um livro. E hoje em dia tudo é pela internet, o interesse é na mídia social e pouco se tem o interesse no material editado como são essas cartilhas aqui.
E dona Terezinha, a senhora falou sobre que a gente envelhece mesmo e a palavra é essa, né? Envelhecer. Como que a senhora vê a nossa sociedade tratando as pessoas que estão envelhecidas?
Sem prestar atenção. Mas eu também não prestava atenção na velhice. O tempo que eu tinha os filhos pequenos, eu corria para dar de comer e fazer existir. E formar, para me manter nos caras. Depois que a gente aposenta, filha, depois que a gente envelhece, você acaba perdendo o objetivo de viver. Porque a gente é criada e condicionada para correr atrás no mundo capitalista, do ganho, do dinheiro, da evolução. E eu digo, você ganha 500, você quer 1.000. Você ganha 1.000, você quer 2.000. Então, a insatisfação é natural no ser humano por esse conceito capitalista de vida. E quando a gente chega na aposentadoria, eu vou fazer o quê? Vou ficar em casa vendo televisão? Eu não via novela antigamente, porque eu me achava a sabida. Agora eu adoro uma novela, mas Sim. Não perco um capítulo. Então a gente muda os interesses. Mas eu tenho que buscar conviver, porque senão o peso das doenças, da fragilidade física pesa.
Sim.
Sabe? Pesa, porque quando você é jovem, você vence os obstáculos. Depois as dores físicas. Eu virei cadeirante, resultado de Covid. Eu que a vida inteira decidi sobre minha vida, hoje eu fico limitada até a entrar aqui na Assembleia, que eu coloquei para você, que tem uma valeta para sair do asfalto e subir na calçada ou vice-versa.
Sim.
Então, acabo sendo dependente física do mundo. E isso, se eu não participasse desse projeto aqui, eu já tinha desistido da minha existência. Isso eu falo de boca cheia porque é verdade.
Falando dessa importância, dessa convivência intergeracional e também estar em grupos, eu vou aproveitar esse gancho com a Giovana Nascimento, que é psicóloga, que participa desse projeto, que está fazendo um mestrado também nesse assunto. Como foi para você participar dessa proposta e explica para os nossos ouvintes o que ele vai encontrar nessa cartilha?
Eu acho que é importante primeiro eu falar como que eu entrei, né, nesse Sim. projeto. É, eu entrei no ano passado, então já tem um ano aí, um pouquinho mais de um ano. Na verdade, eu entrei com uma visão bem preconceituosa. Quando eu recebi o convite, né, via WhatsApp, assim, em grupos da faculdade, eu falei, olha só, uma conversa, é um projeto que vai envolver pessoas idosas e os jovens da graduação vai poder participar. Então vai ser confronto toda hora. Eu vou chegar lá e vou falar, olha, vocês são todos preconceituosos. Porque até no meu imaginário mesmo, a minha participação social, assim, como pessoas idosas, foi com um grupo de pessoas idosas específicas, né? Então, no meu imaginário, todas as pessoas idosas eram preconceituosas. E quando eu chego nesse projeto, eu me deparo com uma diversidade, né? De opiniões, de confrontos também, né? Que tiveram bastante. E quando eu cheguei lá, eu acho que foi isso, né? Eu ver que há diversidade na velhice e a velhice não é homogênea, me chamou a atenção, porque eu nunca pensei nisso, né? Eu acho que se a gente fizer um exercício, assim, de fechar os olhos e imaginar uma pessoa idosa, sempre vai vir talvez uma senhorinha fofinha, que é obediente, que se veste só de um jeito, que fala docilmente, né? Enfim, só uma pessoa idosa, é isso que vem na mente de todo mundo. Porque é um imaginário social também, né, isso. Quando a gente, de fato, convive com essas pessoas idosas, a gente vê que não é isso. Há diversidade, assim como há diversidade também na juventude. Então, eu entendi, assim, que apesar de estar ali na psicologia, a gente vê, não de forma tão aprofundada, né, o envelhecimento. Apesar de estar na psicologia, de pesquisar também de preconceito, enfim, ali ainda tinha um preconceito, né, da minha parte contra as pessoas idosas. E esse projeto, eu acho que ele vem para romper, né, esse compartilhando saberes, é sempre diálogos. Em todas as atividades, o Eduardo, ele propunha uma mesa redonda, praticamente, né, ali, todo mundo em meia lua, para ter esse contato visual que a Terezinha falou, né, para ter essa conversa, realmente. E ali a gente conhece as histórias das pessoas, a gente entende, às vezes, até de onde vem algumas opiniões nossas e deles também. E eu acho que essa conversa, esse diálogo e discussões que aconteciam na atividade sempre foram bastante importantes, assim. Para a construção desse material, algumas atividades, alguns jogos que estão aqui na cartilha, a gente teve a oportunidade de fazer ali em primeira mão durante as atividades, né? E era interessante principalmente na dos 7 erros. Tem uma parte muito legal, essa sempre eu dou gargalhada, assim. Mas porque são situações absurdas, né? É um 7 erros que não é em imagem, é em texto. Então, tem situações cotidianas, por exemplo, uma situação que aconteceu no condomínio. Como era para acontecer e nesse texto, né, tá cheio de erros ali na situação. E são situações absurdas. E conversando ali com as pessoas idosas enquanto eu fazia essa atividade, nós conseguimos ver que essas situações de fato acontecem. A gente fica abismado, assim, assustado. Não, meu Deus, que absurdo. Só que ali nas discussões das atividades, as pessoas idosas falavam, nossa, eu passo por isso todo dia, passei por isso semana passada. Então, são situações que a gente precisa parar para refletir e participar da construção nesse sentido, né, de fazer, realizar ali a atividade. Acho que se fez importante para eu começar também a pensar na minha velhice, na velhice atual. E foi onde eu me interessei, assim, no final do ano, né, em pesquisar a fundo. Como eu já estava terminando a graduação, falei, por que não pesquisar a diversidade na velhice, né? Então, eu pesquiso aí velhice e sexualidade no mestrado hoje e continuo participando desse projeto que, assim, é super importante, tanto para as pessoas idosas como para nós, a juventude, né?
Tá certo. Eduardo, esse projeto, ele já tem quanto tempo compartilhando saberes entre gerações?
Eu sou péssimo de memória, hein? Teria que me ajudar aí. Eu acho que deve ter uns 4 anos, pelo menos, né? Que a gente tinha um outro nome, né? Na verdade, esse projeto, ele foi se construindo no decorrer do tempo. A gente tinha um outro nome do projeto.
Mas com esse objetivo
mesmo. Mas o objetivo era o mesmo. Mas depois a gente foi chegando com esse nome. Mas acho que tem uns 5 anos, eu acho que.
É, né? Daí pra mais.
É por aí, mais ou menos isso. Mas é um projeto que ele vai se desenhando. Eu sempre digo assim, olha, as pessoas às vezes chegam na universidade para participar de um projeto e acreditam que vai ser igual uma questão curricular, disciplinar. Que você tem um conteúdo, tem prova, tem avaliação, tem assim uma sequência pré-programada de conhecimentos que você vai acessar, discutir, etc. Não é assim que funciona. A gente constrói a cada semestre, o semestre é construído no dia a dia. Tem uma ideia, a gente se organiza com uma ideia de para onde que a gente vai caminhar. Mas isso vai se desenhando no dia a dia. A gente se reúne periodicamente e reavalia e fala, oh, agora vamos para esse caminho aqui, vamos pegar um texto, vamos fazer mais uma roda de conversa, vamos trabalhar com imagens, com música e vamos trabalhando assim. Então, depende do grupo.
E você acha que você está conseguindo ter esse objetivo? objetivo, como que você vê o resultado desse trabalho?
Bom, Giovana aqui é um exemplo vivo, Terezinha é outro.
Sim.
Tenho certeza, eu fico muito feliz. É assim, a gente não tinha uma expectativa, nunca tivemos, eu nunca tive, de fazer uma turma com 100 pessoas. Não é que eu não queira que venha mais gente. É porque o rendimento é menor.
Uhum.
Então, um grupo menor dá mais coesão, dá mais intimidade, as pessoas se conversam. Mesmo o grupo menor, que a gente tem em torno de 25, 20, 30 pessoas, depende, porque também isso é outra coisa. Não é um projeto que a pessoa vai lá assim, se tiver tantas faltas, está reprovado. Não é nosso objetivo. O nosso objetivo é a troca.
Sim.
É o compartilhar. Então, não quero avaliação. Ah, mas faltei hoje, porque é normal. As pessoas têm seus problemas. As pessoas idosas também. Às vezes tem uma consulta que estava agendada, conseguiu lá, não sei quanto. Não tem jeito. A prioridade, eu sempre digo, saúde.
Uhum.
Tem médico, tem dentista, vá. Não, mas e agora? Não se preocupe. Pois é, a gente troca de novo, você integra novamente, sem problemas. Então, assim, eu tenho certeza de que com esse grupo, está havendo sim uma diferença. Até pelos relatos das pessoas. Não porque eu acho. As próprias pessoas, né, vão vivenciando isso e vão relatando pra gente.
A importância desse encontro.
A importância desse encontro. No nosso último encontro do semestre, nós fizemos uma avaliação oral, quase unânime. Tanto as pessoas idosas, principalmente as pessoas idosas, mas também os jovens. Temos que continuar fazendo a intergeracionalidade, trazer mais jovens pra gente poder fazer essa troca. Então, tenho certeza que sim.
E esse é um trabalho que acontece lá na Universidade Federal,
isso,
né? Geralmente, a matrícula, essas coisas acontecem em que período?
A gente faz uma divulgação agora por esses dias, a gente vai divulgar já.
Sim, e a pessoa, o ouvinte pode acompanhar por onde? Tem um...
acho que o melhor,
Instagram,
o jeito mais fácil é o Instagram. É o Instagram ou o Facebook. Fala aí, Giovana.
Tem o Instagram do projeto?
Tem sim, o Instagram do projeto é Compartilhando Saberes Gerações, né, mas pesquisando, compartilhando saberes entre gerações e encontra, ali tem todas as fotos, né, e um breve relato ali das atividades que aconteceram durante esse semestre. E a mesma coisa também no Facebook, nós temos uma página compartilhando saberes entre gerações também, e até mesmo no cuidado da página, é interessante que tem a intergeracionalidade.
Sim.
Tem uma pessoa idosa e uma pessoa jovem também cuidando, né, desse material, e assim, tem sido bastante importante nessa divulgação, porque outras pessoas também entram em contato com a gente por meio do Instagram, assim, querendo,
sim,
saber um pouquinho.
É assim, a gente não faz uma divulgação tão ampla, a gente trabalha mais no boca a boca.
Sim.
Por quê? Porque assim, às vezes o ouvinte vai pensar assim, mas eu moro aqui em Aquidauana, eu moro em Três Lagoas, e aí? Não tem como, eu não estou lá. Ele não é online.
Sim.
Não tenho, assim, eu tenho as minhas reservas com online para algumas coisas. Para a questão de compartilhar saberes, eu tenho todas. Não,
sim,
funciona. Tem que ser presencial, olho no olho, pele com a pele.
Inclusive é o que a gente está precisando, né?
É isso. Não dá para fazer
online. Online a gente já tem toda a vida.
Né? Você faz tudo online. Então não, é presencial e é uma turma pequena. Então a gente trabalha mais no boca a boca.
Eduardo, fala mais um pouquinho para a gente desse, o que tem no primeiro, uhum, e no segundo volume desse Estatuto da Pessoa Idosa e como que a gente pode ter acesso,
certo,
a esse material.
Eu vou ter que deixar o link para você, que eu não lembro de cabeça, mas ele está no site da Editora Oeste. Ele está disponível para download em PDF.
No site da editora.
Editora Oeste. Depois eu te passo melhor o link para você poder divulgar.
Sim.
Assim, ó, como começamos a trabalhar com esse material, ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? A primeira coisa que eu fiz foi pegar o estatuto e dividir, fracionar ele em partes que não necessariamente são aqueles capítulos tradicionais onde ele é dividido, mas respeitando aquilo, mas com uma outra perspectiva, tanto que ele tem 9 partes, para que a gente queria abranger o estatuto inteiro.
Uhum.
Então pegamos, por exemplo, do artigo do 1º ao 7, que são os direitos fundamentais, e aquele texto todo, nós produzimos um texto de uma folha ou duas, dependendo, textos curtos, né, diretos e objetivos, e discutimos isso nos grupos, com os grupos intergeracionais. E aí, a partir dessa discussão, ó, vamos ver o texto da lei e esse texto. Ele está refletindo o texto da lei? Está faltando alguma coisa? Está sobrando alguma coisa? Isso era ajustado nessas oficinas. Aí depois, cada grupo escolhia o seu texto, né, marcava as palavras que gostaria de destacar e pensando o porquê que essa palavra é importante. Aí essas palavras eram destacadas, depois uma outra folha com quadradinhos para a pessoa localizar no caça-palavras, que seria feito, né, onde seriam escritas essas palavras, na diagonal, assim, assim. Isso foi feito dessa forma. Depois, isso foi o estatuto inteiro, do 1º ao 118, o artigo. Depois, essa parte do caça-palavras. Às vezes, então, algumas sessões vão ter 2 jogos, outras vão ter 3. Acho que a última que vai ter 1 só. Depois a gente fez, como a Giovana lembrou, o jogo dos 7 erros. Também, para cada sessão dessa, aquele conjunto de direitos que está ali ali sendo discutido, a gente produziu situações absurdas, hipotéticas. E aí colocamos 7 violações ou 7 erros, que a gente está chamando, de direitos, e foi o que a Giovana também falou, né? A gente acha, ah, mas isso não acontece. Eu também acho que não acontece, porque é tão absurdo que acontece. Do tipo, ah, você não tem mais o direito de participar porque você já está velho. Isso existe, infelizmente existe. Então, assim, esses aí, o jogo de 7 erros, para a pessoa refletir, né? Porque, assim, é chocante.
Sim.
Eu admito você que é chocante. Você fala, não, não pode. E acontece. Então, assim, a pessoa marca. Com esses dois jogos, a gente já tem um alcance que é de mobilizar as pessoas. Ao procurar a palavra, você vai lendo o texto, vai procurando a palavra. Lendo o texto, procurando a palavra. Depois, eu senti falta de uma coisa um pouco mais acadêmica, mas não muito. Explico. Talvez aquele textozinho da lei não desse conta de provocar uma reflexão. Então, ao mesmo tempo que tem os jogos, são lúdicos, eu convidei alguns especialistas para cada sessão produzir um texto, que foi um desafio, porque não é um texto de artigo científico, não é um texto de lei, é um texto de reflexão. É um texto que a gente coloca, eu classifico no campo da divulgação científica. Então, são 9 autores que estão aqui produzindo um texto de uma folha e meia, você virando aqui agora nessa organização, deu uma folha frente e verso e mais uma, 3 folhinhas, com textos curtos, didáticos, objetivos, num linguajar comum, popular, não é uma coisa de difícil alcance, com o principal objetivo de questionar, não é nem de responder o estatuto, mas de questionar, porque a lei não produz a vida é quem produz a lei, então qual é a vida que nós temos que chegamos ao ponto de produzir esse tipo de lei? Então essa é uma perspectiva que eu fiz com essas pessoas, não sei se cabe eu citar quem são, mas enfim, eu vou tentar de cabeça aqui, ver se eu consigo. Primeiro é o professor Tiago Duque, da UFMS, é um cientista social, é um doutor em ciências sociais, estuda sobretudo a questão da diversidade, né? A questão da sexualidade, gênero. Mas eu tenho uma outra coisa, né? Eu tenho tentado fazer dentro da universidade que as pessoas olhem para o envelhecimento.
Sim.
Mesmo quem não estuda, já começou a se preocupar. Quando eu estava fazendo o mestrado, vários colegas falaram assim, Eduardo, por sua causa, agora tudo que eu leio, eu falei, cadê a velhice? Onde que está a pessoa idosa? Então, assim, a gente vai provocando as pessoas a fazer essa reflexão. Então, o professor Tiago vai falar em envelhecer com direitos. Que sociedade estamos construindo? Então, é uma visão da sociologia. Depois, a professora Rosimeire, que é parceira nossa também de longa data, é da UFMS, uma psicóloga e trabalha com a Oficina da Memoridade. E ela vai discutir saúde na velhice, cuidado ou negligência? Ela, por que esse tema? Além, ela é uma psicóloga, mas ela atua dentro do curso de medicina, da faculdade de medicina. Ela trabalha diretamente com a formação dos futuros médicos na universidade. Então, ela vai fazer essa discussão. Depois, o professor Marcelo Vitor da Rosa, que é meu orientador do doutorado, inclusive, a sessão que vai falar de educação, esporte, lazer e trabalho. Porque ele é um doutor em educação e é professor da educação física. Então, totalmente coerente para que ele falasse sobre isso. Depois, a sessão 4, ainda do volume 1, eu convidei a Sandra Rabelo. A Sandra Rabelo é uma assistente social, uma das membros fundadoras da UNAT, Universidade da Terceira Idade da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma das pioneiras do país, com uma produção muito interessante, foi membro do Conselho, ou ela ainda é, não tenho certeza, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa,
sim,
do Conselho Estadual, então tem uma trajetória enquanto assistente social, enquanto pesquisadora,
pioneira, né?
Exato, e na área da assistência. E na sessão 5, a Juliana Cristina Duarte, que é uma jovem, ela fez pedagogia e fez ciências sociais na UFMS, ela fez o mestrado em antropologia social na UFMS, já pesquisando velhice e mulheres, e está terminando o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, estudando velhice. Então aqui nós temos pessoas muito interessantes e muito
esses
tematizadas.
Esses são do primeiro volume, né?
Esses são do primeiro volume. No segundo volume, a gente tem a sessão 6, é a professora, essa é uma médica geriatra, é a Carla Cristina Jacomin. Ela foi presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Ela é membro do Conselho Estadual, Municipal lá, ela é médica, e ela tem a atuado nos últimos anos muito fortemente com as instituições de longa permanência, uma organização das instituições no âmbito nacional, porque elas precisam de um olhar das políticas públicas e que não estão tendo. Então ela tem um trabalho de articulação nesse sentido. E por isso eu a convidei, ela vai discutir a engenharia do cuidado, políticas e responsabilidades. Depois, a sessão 7, quando o cuidado falha, infrações e responsabilizações. Essa aqui é uma fonoaudióloga, ela foi coordenadora da Política Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, a Sandra Regina Gomes. Eu a conheci entrevistando ela para ser contratada como consultora.
Sim.
Pelo PNUD lá em Brasília. E fiquei encantado, porque é uma pessoa que tem uma trajetória bastante interessante, então ela vai fazer essa discussão. Na sessão 8, Justiça para quem envelhece, proteção ou omissão. Esse capítulo, essa sessão fui eu quem escrevi, porque eu estava com dificuldade de encontrar uma pessoa da área do direito que fizesse a discussão do jeito que eu gostaria, porque não era Sim. fazer um juridiquês.
Uhum.
Era uma reflexão daquilo que eu falei, a vida é quem faz a lei, não é a lei é quem faz a vida. Então eu escrevi essa sessão. E a última sessão, penúltima, perdão, eu convidei a Karen. Karen, e depois de tudo, o que o Estatuto ainda nos convida a pensar? A Karen Garcia de Farias, ela é uma profissional da área da comunicação. Ela mora em Porto Alegre e ela tem uma coluna que ela publica texto, que inclusive eu já usei vários deles nos nossos encontros, que são muito bons.
Uhum.
De reflexões sobre esse lugar da velhice, esse lugar social da pessoa, onde que ela está, por que que ela está, desconstrução dos preconceitos, do idadismo. Então ela tem também uma militância e uma trajetória. Então são pessoas extremamente interessantes para se ler. E por último, para fechar a sessão 10, a gente também produziu isso dentro do projeto, dois quiz. Um sobre os direitos da pessoa idosa, com perguntas e respostas para a pessoa treinar, né? E depois ver o que acertou. E outro sobre mitos e verdades. A gente fala assim, toda pessoa idosa é ranzinza. A gente toma isso como verdade. Não é verdade.
Aí quando a gente fica ranzinza, você fala, eu tô envelhecendo.
Pois é.
Não é?
Então, mas a ranzizice... A ranzizice não depende da idade.
Não.
Tem gente com 5 anos de idade que é ranzinza.
Exatamente.
E tem gente com 77 anos que é feliz e alegre.
Não é ranzinza.
Não é ranzinza.
Isso mesmo, Eduardo. Eu queria te agradecer pela sua participação aqui no Direto ao Assunto. É um tema muito importante que você trouxe pra gente. Eu vi aqui tem o site, né, da editora, editoroeste.com.br, onde a pessoa pode baixar gratuitamente o download com as duas cartilhas, e eu espero que ela seja muito bem aproveitada, porque graças a Deus nós estamos envelhecendo.
Felizmente.
Envelhecendo. Quando tudo dá certo, a gente envelhece, né?
Exatamente.
Então, eu espero que todo mundo baixe, possa usar nas escolas, nas universidades e tratar esse assunto com bastante carinho, porque toda a nossa população merece esse cuidado, né?
Com certeza.
Quem esteve na nossa frente merece esse cuidado. Então, muito obrigada, Eduardo, pela sua participação.
Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço. E fica aqui um convite, né, para leitura. Baixem o arquivo. Se as pessoas quiserem fazer a impressão, ele está lá disponibilizado. Pode fazer a impressão. Se quiser encomendar da editora, ela imprime também. É que é um material um pouquinho caro, porque ele é colorido, né? Então, assim,
Sim.
ele mas assim, se quiser fazer a impressão, está livre. A editora até perguntou, mas você não vai cobrar? Eu falei, cobrar o quê? Eu quero que esse trabalho vá para frente. Nosso objetivo não é fazer lucro. Nós somos do serviço público. E uma última coisa, a gente gostaria de fazer, ampliar a impressão. Nós conseguimos, com recursos próprios lá do projeto, em 300 exemplares. Isso é pouquíssimo. Então, assim, estou em tratativas e espero que o Conselho Estadual acolha a ideia, que a Secretaria de Estado acolha a ideia para a gente poder ampliar essa produção em impressão e a disseminação desse material nas instituições de longa permanência, no centro de convivência, em escolas, enfim, é isso.
Tá certo. Muito obrigada, Eduardo.
Obrigado.
Dona Terezinha, um prazer receber a senhora aqui. Fico muito feliz que a senhora tenha vindo e trazer um pouco da sua experiência, compartilhando saberes entre gerações. Muito obrigada, Dona Terezinha.
Ai, obrigado mesmo, tá? E eu não quero perder a oportunidade de contar que uma das atividades que a gente tem é assistir ou apresentar filmes para discussão sobre tema. E o primeiro apresentado foi o filme sobre a minha vida, onde eu sou a protagonista. Chama A Trovadora e a Poeta. A poeta é uma indígena jovem que veio para a cidade para estudar, para desenvolver a questão da literatura, e ela já é extremamente premiada a nível Brasil. E eu tive uma honra de conviver com ela e de tratar com ela esse filme. Menina, foi um debate que eu fiquei assim, maravilhada, porque o objetivo quando aceitei o convite era isso, sabe? É mostrar que apesar das dificuldades, vale a pena ser feliz. Tá? E essa é a proposta deste projeto. A gente trocar experiência não é esconder das dificuldades, é encarar as dificuldades como proposta de superação, de transpor as dificuldades para que se viva com felicidade e com alegria, porque chorar para quê?
Muito obrigada, Dona Terezinha. Obrigada, Giovana, pela sua presença.
Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. E já que todo mundo está fazendo um convite também, o meu convite é mais para as pessoas se atentarem mesmo a essa relação intergeracional intergeracional entre as pessoas. E não só quando chegar na velhice a gente se preocupar com esse assunto, né? Como já foi dito por vocês, todos nós vamos envelhecer se tudo der certo. Então, vamos nos atentar hoje, né? Olhar para a velhice não só em junho, que é o junho prata, né? Mas todos os dias do ano, porque é isso, né? A sociedade está envelhecendo e que bom.
Ficamos por aqui com o programa Direto ao Assunto. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.
Direto ao Assunto.